Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do IT Fórum Líderes. O IT Fórum Líderes é a série de videocasts do IT Fórum com entrevistas com grandes líderes da indústria de tecnologia. Nessa segunda temporada, nós vamos abordar os temas do ESG, sustentabilidade, diversidade, também governança corporativa. E nesse primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber o Felipe Spielmann, que é CEO e fundador da Bluebell Index, que é uma climatech brasileira dedicada a criar ativos ambientais rastreáveis para combater a fraude no mercado de carbono. Né, Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado,
no IT Fórum Líderes. E, Felipe, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a história da Bluebell Index. Né? Como que surgiu a ideia para essa empresa e o que exatamente vocês fazem no mercado?
Obrigado por poder falar de sustentabilidade, tecnologia, inovação e mudanças climáticas, tudo junto. A Bluebell nasce de um momento que eu, como proprietário rural, vi que eu poderia fazer mais do que eu fazia, não só de numa área que eu tenho, de reflorestamento, mas de tentar preservar, conservar a área e criar meios e mecanismos financeiros para que a gente pudesse, como proprietário rural, receber recursos internacionais e que o Brasil também possibilita ser um protagonista nessa área de mudanças climáticas. O Brasil é muito rico em meio ambiente e tem a condição de ser protagonista nessa área. Então a Bluebell nasce dessa vontade, dessa minha ideia, e a gente viu que o mecanismo financeiro do carbono era uma possibilidade e vimos oportunidade nesse mecanismo financeiro, né? Existia durante muitos anos fraudes, existia projetos sendo feitos não nos conformes dos modelos internacionais, e aí tem uma série de sopa de letrinhas, IPCC, NFCCC, parâmetros internacionais, institutos, o artigo 6.2, 6.4 do Acordo de Paris, que regem o mercado de carbono internacional, e nós vimos a oportunidade de colocar tecnologia nesse processo, falar de sustentabilidade, falar de mecanismo financeiro, mas gerar ao proprietário rural brasileiro a chance de trazer esse recurso de fora para cá e a chance de o comprador, o mercado internacional que quer comprar um ativo financeiro, um ativo ambiental, seja ele carbono ou água, solo, biodiversidade, que ele pudesse ter um produto rastreável com integridade de dados.
E a forma que vocês fazem isso é através do uso de blockchain e de tokens, né? Então, Felipe, explica pra gente como é que funciona a solução da Bluebell desde o começo, desde a certificação ali das propriedades até a validação desse crédito.
Bacana, Rafael. Quando a gente fala aqui na IT Forum, muita gente já sabe o que é blockchain, mas quando a gente fala para leigo, quando a gente fala para proprietário rural, às vezes tem um susto. Blockchain parece um palavrão que ainda não é muito utilizado. Mas o blockchain é a forma mais íntegra e de rastreabilidade que pode ter no processo, porque, explicar muito simplistamente, a gente vai colocando todos os dados que a gente analisa da propriedade, então a gente criou uma esteira de produção desses tokens, e a esteira inclui uma due diligence fundiária, inclui todo o processo científico dentro dessas normas e regras e protocolos internacionais, e que a gente analisa. Eu acabo repetindo, mas é o carbono, a água, solo e biodiversidade. Né? O água e o solo, para nós, é o grande pai e mãe desse ecossistema. Se o proprietário rural tiver a possibilidade de regenerar essa água, esse solo, e criar, ele pode ser agro, ele pode ser pecuário, ele não precisa só ser uma mata fechada, uma mata nativa, ou só preservação, ele pode ser produção. Mas todos esses dados do proprietário rural, do que ele produz, como ele produz, fertilizante químico ou não, biológico, manejo sustentável, todas essas informações eles vão para esse banco de dados que nós temos. E aí está falando do lado da due diligence, da questão fundiária, da questão científica, e depois esses dados são encaminhados para esse fechamento, esse encadeamento em criptografia de dados, blockchain, né? Em criptografia, em encadeamento de dados. E quando a gente emite o token, aquele token é a expressão que um token da Bluebell Index é igual a uma tonelada de carbono, mais os dados de água, solo e biodiversidade. E aí que gera a rastreabilidade. Quem acessar o nosso token hoje na Polygon, ele tem a condição de verificar todos os dados que nós obtivemos e nós produzimos daquela propriedade.
Certo. E a metodologia para validação dessa propriedade foram vocês que desenvolveram?
Nós criamos protocolos diferentes, sempre dentro dos protocolos internacionais, mas a gente pôde reparar que esses protocolos internacionais, eles falavam em clima temperado, eles falavam em muito do que foi estudado na Europa. A gente tem aqui cientistas maravilhosos, a gente tem uma Embrapa, uma quantidade de dados, a gente tem institutos ou empresas sensacionais com uma quantidade de dados, órgãos brasileiros com uma quantidade de dados que geram essa informação. Então, a gente aproveitou disso, colocou um protocolo para clima tropical e aí todos os processos nossos de carbono no solo. O Brasil tem uma possibilidade de ser uma Arábia Saudita do carbono no solo em relação à comparação, né? Eles produzem óleo e gás lá, a gente pode produzir, embora a gente produza óleo e gás aqui, não na mesma proporção, a gente pode produzir meio ambiente e ser um produto vendável. Então, nós criamos esses protocolos dentro desses artigos, dentro dessas regras internacionais, e a partir disso a gente coloca todos esses protocolos para rodar dentro de uma inteligência e um algoritmo que é nosso. É patente nossa, é propriedade intelectual nossa.
Bacana. E depois vocês fazem a emissão do token, né? Esses tokens estão sendo disponibilizados para quem? Quem é o alvo de vocês aí?
Ótimo. Porque a emissão é a coisa mais simples do mundo, né? Ainda é um botão. A partir do momento que você tem tudo encadeado, como eu falei, a gente chega até a notarizar, a gente faz processos de notarização de escritura de uso no cartório para evitar duplicidade, para evitar o que chama de double counting ou greenwashing. Desculpa falar palavras em inglês aqui, mas é que a gente acaba...
É um vocabulário bem comum em inglês essa área.
Total.
Né?
E daí, na hora da emissão, a gente está hoje na Polygon e qualquer indústria que queira comprar tokens de carbono ou tokens ativos ambientais, deixa eu só fazer uma comparação, né? O mercado de crédito de carbono, ele vem do PSA, que é o pagamento de serviços ambientais. Nossos protocolos permitem com que esse serviço não seja serviço, até uma parte de contabilização diferente, ele é um ativo. Quando você emite um token, ele passa a ser um ativo. E a empresa, indústria, que quer fazer compensação ambiental, vai poder comprar o token, está comprando já o token. E tem a empresa que às vezes não quer só fazer compensação ambiental, ela quer fazer um investimento na natureza. Então a gente vê uma série de empresas hoje com relatórios de sustentabilidade que eles têm ali uma quantidade de créditos comprados para compensação e uma quantidade de projetos de investimento ambiental, de investimento na natureza. Então, a Bluebell conseguiu se encaixar nesses dois mercados. Quem quiser compensar, compensa. Quem quiser fazer um investimento na natureza, já está fazendo.
E você fundou a empresa em 2022, né? Queria ter uma ideia de como foi a evolução do negócio de vocês ao longo desses dois últimos anos. Você pode compartilhar em termos de resultados, números que você pode abrir, para contar um pouco sobre o interesse que está vendo no mercado em cima da solução.
Sim. Uma das coisas que a gente viu no mercado, se levava 2 anos para fazer uma certificação. Então, um proprietário rural, ele contrata empresas certificadoras do mercado usual, ele tem essa dificuldade de achar empresas hoje que certificam. Então, no Brasil tiveram 60, 70 projetos nos últimos 2 anos, posso falar em 200 projetos nos últimos 20 anos. O mercado de carbono vem crescendo muito, né? Então, o proprietário sempre teve essa dificuldade de acessar essas empresas certificadoras. É um processo lento, de certa forma tem também uma preocupação de se verificar e se medir durante esses 2 anos o quanto se gera de impacto na natureza, e a gente conseguiu fazer um processo mais rápido através de tecnologia. Quando eu falo de dados, de informação, a gente pega informação regressa, passada. Então a gente consegue ver evolução nesses satélites e nos mapas, a gente consegue ver evolução do meio ambiente. E aí nós criamos a empresa há 2 anos e levou 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses para se montar a estrutura, para criar os protocolos, esses cientistas que nós trouxemos. Nós temos hoje pessoas, figuras muito conhecidas internacionais. Professora doutora Thelma Krug, professor Gilvan Meira. A gente tem no nosso conselho pessoas também bastante conhecidas no mercado de sustentabilidade, de governança. Foi uma preocupação nossa. Então, a criação da empresa, eu levei 6 meses, 8 meses criando uma tese, mas eu levei 2 anos montando a empresa. E os primeiros tokens ficaram prontos o ano passado, em dezembro. Nós fizemos a primeira venda e agora que a gente fez uma emissão bastante grande de 1 milhão e 600 mil tokens. Lembrando, né, cada token é 1 tonelada de carbono. Nós fizemos uma emissão de 1 milhão e 600 mil tokens, que é dessas, são dessas propriedades que a gente gerou no início, tá? Com uma previsão de emitir aí 8 milhões de tokens este ano para a Bluebell Index como geradora desses tokens de carbono.
Bacana. E, Felipe, eu queria te perguntar sobre a tecnologia blockchain em si, né? A blockchain, ela é em alguns espaços criticados por ser uma tecnologia que tem um consumo alto de energia, né, para a produção dos tokens. Né? Como vocês trabalham com isso? O parceiro de vocês tem alguma solução específica para evitar esse tipo de consumo de energético? Enfim, queria entender esse lado sustentável da tecnologia de vocês.
Exato. Todo ser humano, toda empresa acaba consumindo energia, acaba consumindo e, de certa forma, poluindo. Né? Eu brinco, falo, se a gente deixar o carro e for utilizar uma bicicleta para ir trabalhar, a gente está consumindo ali pneu da bicicleta, está consumindo. Mas no nosso caso, a preocupação era essa também. Não só deixar o menos de poluição ou deixar o mínimo de poluição possível. E a gente foi através de uma pesquisa e analisou a Polygon como uma das soluções a menos de pegada de carbono. E foi o caminho. A Ethereum hoje, ainda com alguns protocolos novos, melhorou essa pegada, mas o blockchain, de certa forma, consome. Mas era um ganho ou perde em algumas possibilidades. E a gente preferiu ir para o blockchain pelo fato de ter essa rastreabilidade e integridade dos
transparência
dados.
Transparência também.
Transparência dos dados.
Certo. Né? E agora eu queria conversar um pouco sobre o mercado de carbono em si. Né? A gente tem hoje no Brasil, não tem uma regulação específica. E agora, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e você comentou sobre como as diversas regulações de diversos países em cima desse mercado acaba atrapalhando um pouco a dinâmica internacional dessa lógica, né? Então, conta para mim a perspectiva de vocês sobre isso, como vocês estão vendo esse momento.
Às vezes as pessoas não sabem, mas o mercado de carbono existe há 30 anos. Né, foi criado como um mecanismo financeiro de preservação e conservação de florestas. Mas se começou a colocar à luz, o mundo começou a se colocar à luz por causa das mudanças climáticas há cerca de 5, 6, 4 anos. E alguns países estão vendo a possibilidade, o Brasil é um deles, e eu vou voltar a falar, a gente tem condição de ser protagonista dessa história. Mas quando entra, de fato, o ente público, acaba cada país querendo ter uma regulação. Evidente que todos os países estão seguindo algumas normas internacionais, como o artigo 6.2, 6.4 do Acordo de Paris, que rege um pouco dessa troca e desse mercado voluntário e do mercado de NDC, que é o mercado público. Mas tem as famosas jabuticabas aí em cada um dos países. E aí você tem restrições. Então, mais uma vez, a gente está seguindo esses protocolos e essa é a nossa intenção. A Bluebell Index tem condição de ser uma solução, inclusive, para o Brasil como NDC. O NDC é a obrigatoriedade que o Brasil tem de entregar a quantidade de toneladas de carbono no acordo internacional. Então, a Bluebell Index pode ser uma dessas soluções. A gente já está conversando hoje com o Itamaraty, com o governo para isso. E pode vir outras, tá? Quando eu falo de protocolos brasileiros também, eu falei de cientistas brasileiros, essa é a grande vantagem. Mas é um mercado que vem crescendo. É um mercado, às vezes, não se tem muitos dados, mas uma grande consultoria internacional fala que teve uma venda no mercado voluntário de US$50 bilhões ano passado e que se projeta US$1 trilhão para 2030. Existe essa falta de informação também, às vezes, sim, inclusive da venda do mercado voluntário.
E no caso da falta de informação, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Essa falta de... Há uma falta de compreensão sobre o assunto por parte, por exemplo, dos proprietários que estão fazendo a preservação ali da... das suas propriedades, mas não sabem como monetizar isso de certa forma.
Existe, e é total. Infelizmente é total, porque é um assunto novo. Então a gente recebe muito proprietário chegando e falando assim, quanto custa o projeto? Né? E eu falo, nós não somos empresas que é contratada, eu não presto serviço, eu sou sócio no investimento e aí a gente vai dividir receita ali na frente. Mas é uma pergunta recorrente, quanto custa e quanto que eu tenho de carbono na minha propriedade? E é o tipo da pergunta que é muito difícil responder, porque é a mesma coisa que você perguntar para mim, quanto vai custar para montar uma casa? E aí eu vou ter que começar a te fazer algumas perguntas. Qual o tamanho da casa? Que tipo de produto você vai colocar lá? Quantos quartos? Quantas habitações ali? O que você vai fazer da casa? Então, uma propriedade rural, você imagina milhões de dados dentro de uma propriedade rural. E que, de novo, precisa ser íntegro, precisa ter uma confiabilidade desses dados. E quando eu falei dos dados regressos, hoje o satélite permite com que a gente veja desmatamento histórico dos últimos 10 anos, 15 anos. Então, essa é uma das dificuldades hoje que o mercado enfrenta e que, de certa forma, a Bluebell enfrenta. A gente tem que educar um pouco o mercado e é isso que a gente vem fazendo. E tem empresas também brilhantes hoje, aqui no Brasil, que já educam o mercado, que já mostram essa seriedade, então isso é muito bacana. O Brasil tem condição de ser protagonista aí.
Bacana. E, Felipe, a gente falou sobre alguns dos desafios, né? O desafio da questão regulatória, do desconhecimento por parte de muitas pessoas, mas o ponto de vista da tecnologia parece que já está bem desenvolvido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você vislumbra para o futuro dessa área, né? Especialmente o papel da tecnologia. O papel que ela pode continuar ampliando isso e gerando sustentabilidade, né?
A pergunta é ampla, porque é total. Tecnologia vai entrar, já está em todos os processos da Bluebell. Quando a gente fala em inteligência artificial também, a possibilidade é muito grande de trabalhar essa inteligência artificial de projeções, né, do que pode ser aquela propriedade. A gente tem uma intenção futura na Bluebell de criar uma área de consultoria, exatamente por essa questão de educação no mercado e fazer projeções ao proprietário. Mas é muita coisa que a gente faz. Blockchain, a gente acaba viajando para fora, blockchain já é um tema mais conhecido lá fora. E todo mundo fala que o mundo vai ser tokenizado. Então, a tokenização não é só para um ou outro setor. A tokenização vai existir. A gente vê hoje alguns bancos americanos segurando um pouco o blockchain, mas já falaram que vão criar os seus blockchains, vão criar o seu parâmetro. A gente vê uma série de e vamos também colocar uma coisa super importante aqui, nós não somos criptomoedas, né? E criptomoeda é um outro tipo de mercado. O blockchain ele emite um token, o token é um produto,
um certificado
em criptografado. É como se a empresa tivesse um título, está tudo aquilo registrado num título. Vou além, vai, é como se fosse um pendrive num título ou num token que está ali tudo registrado. Então, o blockchain vai ser amplo, cartório. A gente já vê a necessidade, por exemplo, o Brasil ainda tem uma necessidade de cartório. A gente já está vendo alguns cartórios se movimentarem para criar o seu blockchain, né? É difícil hoje alguém chegar aqui e falar, vou criar um blockchain para cartório e querer dominar mercado. Mas eu vejo que as instituições, os órgãos públicos, os órgãos privados, as empresas privadas vão acabar utilizando de blockchain de alguma maneira. E isso é o futuro, é o caminho que vai acontecer definitivamente.
Certo. E algum outro desafio latente, fora do que a gente já discutiu, que você acha que essa área ainda enfrenta?
É o tempo inteiro, né? Falar de sustentabilidade é amplo. Falar de ESG, eu brinco e falo, embora a gente tenha uma governança do nosso produto, a gente tem impacto social dentro da Bluebell, o E from ESG é o que a gente ataca. E aí a gente ataca uma parte desse environmental, desse meio ambiente. Então, desafios são enormes. Desafio de empresário, de empreendedor, que a gente acorda e tem os desafios que a gente está esperando e os que a gente não está esperando para ultrapassar.
E, Felipe, falando sobre o cenário internacional, vocês participaram da COP, né? Vão participar novamente. Queria que você falasse como vocês estão abordando essa questão, conversando com pares fora, se estão vendo algo desenvolvendo equivalente ao que vocês estão fazendo aqui dentro.
A Apex fez um trabalho maravilhoso para a COP. Nós fomos selecionados pela Apex, foram 6 empresas brasileiras selecionadas para estar lá na COP e com o stand. E nós fomos para a COP com time, falamos muito de Bluebell Index lá e pudemos divulgar o nosso trabalho. Então, primeiro eu quero agradecer a Apex e o trabalho que foi feito. Segundo, fizemos um acordo, já estávamos negociando um acordo com a família Al Maktoum de Dubai, o private office da família Maktoum, e a gente acabou fechando esse acordo em novembro, junto com o COP. Na verdade, foram 8 meses de due diligence deles na nossa empresa, e que culminou com a COP. Então, a COP foi muito boa. A família Al Maktoum Private Office está fazendo o canal de distribuição dos tokens Bluebell no que eles chamam de MENA, né? O Middle East North Africa. E aí a gente está falando de Emirados Árabes, está falando de Arábia Saudita, e estamos já em conversas avançadas com empresas de lá para fazer as compras de Bluebell.
Conversei com Felipe Spielmann, que é CEO e fundador da Bluebell Index. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer conversar com você.
Obrigado, Rafael. E obrigado, IT Forum. Só para finalizar, eu acho que o mercado, ou o mundo, sempre utilizou, eu costumo falar nas minhas apresentações, a natureza transformou a economia. Tudo que a gente hoje olha e está ao nosso redor é natureza. Essa mesa aqui é natureza. O microfone vem de minerais, o nosso telefone vem de minerais. E a gente esquece, e quando para para pensar, tudo que a gente está hoje ao nosso redor é da natureza. E agora está na hora da economia ajudar a natureza e gerar recursos para a natureza, para preservação, conservação e uma produção regenerativa.
Sem dúvida. O primeiro episódio da segunda temporada do Interfórum Líderes vai ficando por aqui. Até a próxima!